Ponto Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Estamos ao vivo, agora às 10 horas e 9 minutos, para o nosso giro de notícias.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
Começamos esse giro com um convite muito especial de Luísa Ferreira.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Nesse clima tão bacana de São João, te convidamos para a melhor festa do campus da UFRJ Praia Vermelha, o Arraieco, queridinho dos universitários. O evento realizado pelos alunos da Escola de Comunicação da UFRJ está em sua terceira edição, dessa vez em parceria com o Circuito Universitário de Cultura e Arte da Uni, trazendo atrações juninas tradicionais e muita comida boa. Vai ter touro mecânico, quadrilha, brincadeiras e sem falar do correio elegante para quem quer conquistar o seu xodó. A festa é gratuita e acontece amanhã, dia 28 de julho, em frente à Escola de Comunicação. E vai das 15 às 22 horas. Quem vai falar pra gente um pouco é a secretária-geral do CAECO, Ana Maria.
Oi, gente. E aí? Na sexta-feira agora vai ser o Arraial da Escola de Comunicação, o Arraieco. 3 horas no estacionamento lateral lá da Venceslau Braz. Vai ter banda de forró, a Margot oficial no Instagram. Vai ter touro mecânico, vai ter vendedor de barraquinha. Os próprios alunos serão os vendedores, né? Então é isso, gente, vai ser muito linda a festa, tá muito bonita a organização. Então é isso, gente, colem, por favor, beijos.
Essa você não pode perder.
Política, informações para você fazer a diferença.
Temos agora informações sobre as declarações do secretário de Direitos Humanos da ONU com Carol Guimarães.
Isso mesmo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. Um documento da ONU publicado nesta terça-feira fez duras críticas, entre outras lideranças, ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O texto, que analisa o impacto das mudanças climáticas na faixa mais pobre da população mundial, listou uma série de líderes mundiais que são um fracasso, e Bolsonaro apareceu como o primeiro deles. O relator especialista em pobreza extrema e direitos humanos, Felipe Alston, lembrou do risco que as propostas de Bolsonaro, como a abertura da floresta amazônica para mineração, o fim da demarcação de terras indígenas e o enfraquecimento das leis de proteção ambiental, oferecem ao país. Ao lado do Brasil, Felipe citou também o líder americano Donald Trump e sua relação com o governo chinês.
Obrigado, Carol. Agora a Luísa Ferreira volta falando da tipificação de crimes ambientais.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta última terça-feira, dia 25, o projeto de lei 2787-19, que torna crime provocar o rompimento de barragens por negligência às normas de segurança. Além disso, o projeto também prevê prisão para quem provocar desastres ambientais, como também prevê a ampliação dos valores mínimo e máximo das multas por infração ambiental. A proposta elaborada pela Câmara surgiu a partir das investigações da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, que ocorreu em janeiro deste ano. Outros tipos de desastres ambientais, como a destruição significativa da flora e fauna nacionais, serão tipificados como crime, chamados de ecocídios. A proposta prevê reclusão de 4 a 12 anos mais o valor da multa para aqueles responsáveis pelos desastres. Agora, caberá ao Senado analisar o tema.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Agora, Gabriel Tussini traz informações sobre a prisão do militar preso com cocaína na Espanha. É com você, Gabriel.
É isso mesmo, Gustavo. Foi preso ontem no aeroporto de Sevilha, na Espanha, um militar brasileiro acusado de traficar 39 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira. O sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues, de 39 anos, estava no avião que fazia parte da comitiva de apoio do presidente Jair Bolsonaro em sua viagem para o encontro do G20 em Osaka, no Japão. Rodrigues foi preso em flagrante pela polícia espanhola. Bolsonaro afirmou que exigirá investigação imediata e punição severa ao sargento, qualificando o episódio como inaceitável e que o acusado não tem relação com sua equipe. Após uma inspeção nas bagagens, a Guarda Civil espanhola encontrou, na mala de Manuel Silva Rodrigues, 39 quilos de cocaína em 37 pacotes. Levado sob custódia e com prisão temporária decretada, o sargento responderá por crime contra a saúde pública, cuja categoria inclui o tráfico de drogas. A pena, pela lei espanhola, vai de 3 a 6 anos de prisão, além da multa de valor de até 3 vezes o valor da droga. Já pelo Código Penal Militar Brasileiro, a pena de até 5 anos de reclusão. Segundo dados do Escritório para Drogas e Crime da ONU, levantados pelo jornal Extra, o valor da carga de cocaína seria de 5,8 milhões de reais em território espanhol. A Guarda Civil da Espanha agora investiga se o destino da droga seria a própria cidade de Sevilha, que passa por problemas de saúde pública causados justamente pela cocaína. Segundo dados da ONG sevilhana Proyecto Ombra, os internados em clínicas de reabilitação na cidade espanhola que alegam serem viciados em cocaína é de 61,4%, o dobro da média de todo o país. O sargento Rodrigues fez, além dessa última, outras 34 viagens acompanhando autoridades brasileiras desde 2011, tendo sua diária paga pela Presidência da República em 11 delas, nos governos de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. 6 dessas viagens foram internacionais. Além das declarações de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão também comentou o episódio. Presidente em exercício durante a viagem de Bolsonaro, o general declarou que Rodrigues foi uma mula qualificada, se referindo ao termo usado para descrever quem transporta drogas no tráfico, além de afirmar que ele será julgado e receberá uma pena pesada. O Ministério da Defesa, por sua vez, anunciou a instauração de um inquérito policial militar para investigar a ocorrência.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Houve uma mudança no line-up do Rock in Rio. É com você, Juliana, conta pra gente.
A organização do festival Rock in Rio anunciou uma mudança na escalação do evento. O rapper paulista Projota vai substituir o cantor americano de country, Kane Brown, no dia 5 de outubro, no palco Sunset. Segundo o diretor artístico do palco, Zé Ricardo, Kane afirmou que sua esposa está grávida do primeiro filho do casal e que o nascimento deverá ocorrer na época do festival. Por isso, o cantor pediu para ser substituído. O diretor também afirmou que Projota já seria uma atração da edição de 2021 e que logo pensou nele para substituir Kane. Lembrando que estamos a menos de 100 dias do festival. Aposto que tem muita gente ansiosa aí, hein?
Obrigado, Juliana. Agora, Natália Cavallini traz informações sobre La Casa de Papel.
Bom dia, ouvinte, e bom dia, fãs da Netflix. La Casa de Papel vai ganhar uma quarta temporada. O anúncio foi feito hoje pelo criador da série, Alex Pina, em um evento na Espanha, e acontece antes mesmo da estreia da terceira parte. O grupo de assaltantes que ficou milionário com o assalto à Casa da Moeda Espanhola vai invadir o Banco da Espanha na nova fase de La Casa de Papel. O objetivo, porém, é diferente. Eles querem passar uma mensagem ainda mais social e resgatar Rio, um dos personagens principais capturados pelas autoridades. A quarta temporada ainda sem detalhes, mas já na terceira, a gente pode esperar um equilíbrio da farra dos personagens gastando seus euros pelo mundo com momentos de tensão quando o grupo se reúne para invadir a instituição financeira mais respeitada da Espanha. A equipe rodou por mais de 50 locações na nova fase da série, que agora é produzida pela Netflix e chegará mundialmente no dia 19 de julho. Mas um fato um tanto inusitado da série é que a Fundação Gala Dalí quer desmascarar a Casa de Papel. O motivo seria porque os produtores não pagaram direito de imagem para fazer a máscara com caricatura do pintor espanhol utilizada na série. A Fundação já se posicionou e está em vias de regularizar os usos do direito de imagem de Salvador Dalí. Então vamos agilizar esse processo para não ter ninguém mais ansioso para os próximos capítulos que virão.
É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro giro. Voltamos agora para a nossa programação e daqui a pouco tem Top 5.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Bom dia, ouvintes. Estamos de volta agora às 11 horas e 28 minutos para mais um giro de notícias.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Gabriel Tucini traz agora informações urgentes sobre a prisão de assessores do ministro do Turismo. É com você, Gabriel.
Notícia de última hora aí. Uma operação da Polícia Federal, na manhã de hoje, prendeu 3 pessoas próximas ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais. Um deles, Matheus Von Rondon Martins, é atualmente assessor especial do ministro, sendo um de seus braços direitos na pasta. Os outros dois, Roberto Silva Soares e Aysander Silva de Paula, são ex-assessores de Marcelo Antônio e trabalharam em sua campanha. A operação é decorrente da investigação sobre candidaturas laranjas no PSL Mineiro em 2018, quando o ministro era presidente desse diretório do partido. Marcelo Álvaro Antônio nega todas as acusações. Além das prisões, também foi emitido um mandado de busca e apreensão por parte da Justiça Mineira, que acarretou na apreensão de computadores e celulares dos acusados. O esquema das candidaturas laranja, alvo da investigação, consistia no desvio de verbas destinadas a candidaturas femininas, cuja participação mínima no financiamento de campanhas é de 30%, para empresas ligadas a Marcelo Álvaro Antônio, além de assessores e parentes do mesmo. As quatro candidaturas apontadas como integrantes do esquema figuraram entre as 20 com o maior investimento por parte do partido nacionalmente, porém receberam, somadas, apenas cerca de 2 mil votos. Uma empresa pertencente ao assessor especial Matheus Van Rondon é apontada pela Polícia Federal como o principal elo entre o ministro e o esquema. Os investigadores afirmam haver indícios de participação de Marcelo Álvaro Antônio no esquema e que houve irregularidade na prestação de contas do partido. O presidente Jair Bolsonaro afirma que aguarda a conclusão das investigações para decidir o futuro do ministro no cargo.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Também tivemos a aprovação de nova regulamentação para comprar armas no campo. Conta pra gente, Beatriz.
É isso mesmo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, equipe. Nessa quarta-feira, dia 26, o plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei que permite que residentes em áreas rurais maiores de 21 anos comprem armas de fogo. Aprovado com 38 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções, o projeto de lei suplementar 224 de 2017 segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. O projeto seguiria direto para a votação na Câmara dos Deputados, mas, ao passar pela Comissão de Constituição e Justiça em 2017, houve recurso para que a matéria fosse votada também no plenário do Senado. Sendo de autoria do senador Wilder Moraes, o projeto tem como objetivo garantir que moradores de zonas rurais adquiram armas de fogo de uso permitido para a proteção de sua família e propriedade. Para isso, modifica a Lei 10.826 de 2003, presente no Estatuto do Desarmamento.
Cultura, o fantástico da cidade maravilhosa.
Por fim, Carol Guimarães nos fala sobre o grande lançamento musical da semana.
Isso mesmo, Gustavo. O Emicida lançou essa semana o single Amarelo, acompanhado de um clipe gravado aqui no Rio de Janeiro. A faixa conta com a participação de Pabllo Vittar e Maju e aborda com muita sensibilidade a superação da depressão nas classes mais vulneráveis. Além das cantoras, a faixa também tem a presença essencial de Belchior, cantor e compositor já falecido. O sample, single e refrão da música são feitos em cima da música dele Sujeito de Sorte, que parece mais atual do que nunca. A música Amarelo antecipa o álbum de Emicida a ser lançado no segundo semestre, que levará o mesmo nome e tem gerado muita repercussão e emocionado muitos fãs. Então vale a pena conferir, ouvinte. Com você, Gustavo.
Obrigado, Carol. É isso, ficamos por aqui. Esse foi o nosso segundo giro do dia, mais curto, mas bem importante para manter você informado. Obrigado pela audiência e voltamos agora com nossa programação regular.
Audioativo, sua rádio, seu portal.